Notícias da Manhã, o seu informativo da Escola de Comunicação da UFRJ.
Bom dia, amigos ouvintes. Bom dia, Gabriel.
Bom dia, Roberto. Bom dia, ouvintes.
Quarta-feira, 9 de novembro. Acompanhe agora as principais notícias do Brasil e do mundo.
Uma carta do vice-presidente Michel Temer, enviada a Dilma Rousseff, causou polêmica entre os parlamentares do Congresso Nacional e virou piada nas redes sociais.
Cresce o número de casos de microcefalia no Brasil em 2015. O Ministério da Saúde alerta para uma possível relação entre a anomalia e o Zika vírus.
A inflação cresce e atinge o maior índice desde 2002.
Oposição da Venezuela consegue pela primeira vez a maioria qualificada do parlamento, o que não acontecia desde 1999, quando Hugo Chávez assumiu a presidência do país.
Eduardo Bandeira de Mello é reeleito presidente do Flamengo e anuncia Muricy Ramalho como novo técnico do clube.
País.
A repórter Júlia Sete tem informações atualizadas sobre a tão falada carta de Michel Temer.
Bom dia, Roberto. A presidente Dilma e o vice Michel Temer vão se reunir na tarde desta quarta-feira. A reunião acontece 2 dias após a divulgação da carta escrita por Temer, onde o vice-presidente se queixou da relação desgastada entre eles. O pedido do encontro partiu da presidente. Dilma solicitou a Jax Wagner, ministro da Casa Civil, que conversasse com a equipe de Temer sobre a possibilidade da reunião. A carta de Temer foi divulgada na última segunda-feira. No documento, o vice expôs sua posição em relação ao atual momento político do país. Temer chegou a afirmar que a presidente não confia nele nem em seu partido, o PMDB. Segundo interlocutores do vice-presidente, Temer se dispôs a dialogar sobre a carta. Ele alegou que o documento era de cunho pessoal e não político, e que não deveria ter sido levado à mídia.
Muito obrigado, Júlia Sete. Vamos agora às informações da saúde com a repórter Marcele Cunha.
O Ministério da Saúde divulgou o registro de 1.761 casos suspeitos de microcefalia no país, no ano de 2015. O número está distribuído por 422 cidades de 14 unidades da Federação e se referem a recém-nascidos. O Ministério confirmou a ligação da epidemia de microcefalia, que atualmente atinge principalmente estados do Nordeste, e o vírus Zika, transmitido pelo mosquito Aedes aegypti, mesmo vetor da dengue e do chikungunya. Uma mulher que contrair o vírus durante a gravidez pode gerar um filho com microcefalia. Embora não se saiba se as 1.761 suspeitas têm origem no Zika, há um questionamento quanto ao surto que, em 2014, contabilizou 147 notificações de casos suspeitos, um número bem abaixo do atual. No último sábado, foi lançado o Plano Nacional de Enfrentamento à Microcefalia, com 3 eixos: mobilização e combate ao mosquito, atendimento às pessoas e desenvolvimento tecnológico, educação e pesquisa. Para o combate ao mosquito, recomenda-se não deixar água parada, seja em pneus, calhas, vasilhas de plantas ou de animais. Manter limpa a caixa d'água, não despejar o lixo em terrenos baldios e, ao ver qualquer caso suspeito, informar imediatamente a um agente público de saúde. O desenvolvimento de uma vacina contra o Zika já foi questionado, mas, segundo o diretor do Departamento de Vigilância de Doenças Transmissíveis do Ministério da Saúde, Cláudio Maierovitch, isso ainda está em estágio inicial e não há previsão de quando será divulgada. Obrigada, Gabriel. Obrigada, Roberto.
Economia. As notícias que mexem com o seu bolso.
O final de ano promete não ser nada fácil para os consumidores. Não bastasse os gastos elevados com as contas de Natal, o brasileiro vai encontrar uma conta de supermercado maior que a do mês passado. Segundo o último levantamento do IBGE, a inflação aumentou mais uma vez no mês de novembro e atingiu o maior índice desde 2002, ultrapassando a marca dos 10%. O IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, pela qual a taxa é medida, chegou a aumentar 1,01%, uma alta expressiva, já que em novembro o aumento foi de 0,82%. Além dos alimentos, o produto que mais sofreu com o aumento da inflação foi a gasolina. Gabriel.
Muito obrigado, Marina. E o crescimento da inflação teve reflexos também na poupança, como nos conta a repórter Paula Sá.
É isso aí, Gabriel. Os saques superaram os depósitos da poupança pelo 11º mês seguido. De acordo com o Banco Central, só em novembro, a retirada de recursos soma R$1,3 bilhão. Esta é a quantia mais alta para os 11 primeiros meses de um ano desde 1995. Em outubro, os números foram ainda maiores. Com a forte saída de recursos da poupança no acumulado deste ano, os valores de estoque diminuíram em mais de 15 bilhões de reais. Essas retiradas acontecem em um momento de crise econômica e recessão, em que o país sofre com os altos impostos, o desemprego, a inflação e o endividamento da população.
Cidade. Acompanhe o dia a dia da cidade maravilhosa.
Beatriz Miranda vai trazer informações sobre a manifestação na Cinelândia ontem pela tarde.
Bom dia. Uma manifestação contra o impeachment da presidente Dilma fechou o tráfego em várias ruas do centro do Rio na tarde de ontem. O ato, que foi organizado pela Central Única das Favelas, reuniu diversas centrais sindicais na Cinelândia. Segundo a CUT, cerca de 5 mil pessoas compareceram à manifestação. A Polícia Militar ainda não informou o número de pessoas presentes. A Avenida Rio Branco ficou interditada por volta das 5 horas da tarde, quando começou o protesto, e foi liberada por volta das 7 horas e 40 minutos. Segundo Wagner Freitas, presidente da CUT, além de violar a soberania das eleições, da eleição democrática, o impeachment defende os interesses dos setores conservadores em detrimento das classes trabalhadoras. De volta ao estúdio.
Obrigado, Beatriz.
Polícia. Notícias em primeira mão sobre segurança pública.
E agora o repórter Caio Blois traz novas informações sobre o caso dos 5 jovens assassinados por policiais militares em Costa Barros. Bom dia, Caio.
Bom dia, Gabriel. Bom dia, Roberto. As mortes de 5 jovens no bairro de Costa Barros, na Zona Norte, chocaram o Rio de Janeiro. Policiais militares do 41º Batalhão de Polícia Militar, Irajá, atingiram com pelo menos 50 tiros o carro onde estavam Carlos Eduardo da Silva de Souza, 16 anos, Roberto de Souza Penha, 16 anos, Wesley Castro, de 25, Wilton Esteves Domingos Júnior, de 20 anos, e Cleiton Corrêa de Souza, de 18. Os 4 PMs foram presos e o chefe do Estado-Maior da Corporação, Coronel Robson Rodrigues, classificou o caso como uma tragédia. A preocupação da PM é sobre a alta dos números no caso de autos de resistência. As investigações sobre o caso seguem se desenrolando. Na última terça-feira, no dia 8, no Palácio da Guanabara, sede do governo fluminense, a Anistia Internacional Brasil protocolou o documento com 61 mil assinaturas, em que pede ao governador Luiz Fernando Pezão, do PMDB, o fim do que chama de execuções de cidadãos pela polícia.
Obrigado pelas informações, Caio.
Internacional. Um mundo de notícias ao seu alcance.
O repórter Rafael Saavedra vem trazer agora as informações atualizadas sobre as eleições na Venezuela.
As eleições legislativas da Venezuela terminaram com um resultado histórico. Pela primeira vez desde que Hugo Chávez assumiu a presidência, em 1999, o Partido Socialista perdeu o controle do parlamento do país. Com todas as urnas apuradas, a coalizão Mesa da Unidade Democrática, que representa a oposição, conquistou 112 das 167 cadeiras. Enquanto isso, o Partido Socialista Unido ficou com apenas 55. Isso significa a maioria qualificada de 2/3 do parlamento, o que pode ter desdobramentos importantes no governo. Com esse número de deputados, o MUD terá votos suficientes para grandes atribuições, como aprovar leis orgânicas, buscar uma reforma na Constituição e até tentar retirar antecipadamente o presidente. Os opositores do chavismo comemoraram o resultado das urnas. O líder Henrique Capriles afirmou que a Venezuela venceu e considerou irreversível o resultado da eleição. Já o presidente Nicolás Maduro aceitou a derrota, mas destacou que a recebeu como uma bofetada. Os novos deputados assumem as suas funções no dia 5 de janeiro de 2016, depois do recesso parlamentar.
Muito obrigado, Rafael. E agora a repórter Raquel Feigl nos conta um pouco sobre a declaração que o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, deu no dia de ontem. Bom dia, Raquel.
Bom dia. No domingo, dia 6 de dezembro, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, disse que o país destruirá o grupo Estado Islâmico. Ele anunciou em pronunciamento na televisão que adotará medidas antiterrorismo, como o controle das fronteiras e a adoção de um controle de armas mais rígido, para que, segundo ele, seja mais difícil de matar. Segundo o presidente, o recente ataque ocorrido na Califórnia foi um ato de terrorismo realizado por um casal que iniciou o caminho obscuro da radicalização, abraçando uma interpretação pervertida do Islã, que pede uma guerra contra os Estados Unidos e contra o Ocidente. Obama garantiu que os Estados Unidos vão destruir o grupo Estado Islâmico e prometeu caçar os terroristas aonde quer que eles estejam.
Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa. Filho maravilha, nós gostamos de você.
Esporte.
Parece que tem novidade no Flamengo, é isso mesmo, Vitor Terra?
Muricy Ramalho é o novo técnico do Flamengo para a temporada 2016. O treinador foi confirmado ontem, depois do resultado das eleições para presidente, que ocorreram essa semana na Gávea. Eduardo Bandeira de Mello foi reeleito com tranquilidade e ocupará o cargo até o final de 2018. Além de Muricy Ramalho, o Flamengo já confirmou a contratação do zagueiro Juan, de 36 anos. O jogador retorna com a pretensão de encerrar a carreira no Fla, clube que o revelou.
E o repórter Vitor Terra também tem informações sobre um evento teste de tênis que será realizado na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Conta mais um pouco, Vitor, pra gente.
Isso aí, Gabriel. Em clima olímpico, a cidade vai realizar mais um evento teste para os jogos do ano que vem. Dessa vez, a modalidade é o tênis. O torneio Correios Brasil Master Cup faz parte da série de eventos Aquece Rio e acontece de 10 a 12 de dezembro no Parque Olímpico na Barra da Tijuca. Eu volto com vocês, Roberto.
Obrigado pelas informações, Vitor.
Cultura.
O repórter Vitor Hugo traz informações sobre cultura.
E aí, Roberto, bom dia. Começou nesta segunda-feira no Rio o Emergências, que é o Encontro Global de Cultura, Ativismo e Política. A proposta do evento é discutir direitos civis, políticos, sociais, econômicos e ambientais. São mais de 100 horas de programação. Os shows hoje ficam por conta de Rico Dalazan e Baiana System, às 21 horas no Circo Voador, na Lapa. Tem também a festa Tropical Vibes, na Boate La Paz, também na Lapa. E a festa Prazer é Poder, no Parque das Suínas, em Santa Teresa. A programação é gratuita e a entrada é por ordem de chegada, sujeita à lotação. E foi divulgada nesta terça a lista complementar de indicados ao Prêmio Shell de Teatro. Dessa vez, foram acrescentadas as peças do segundo semestre de 2015. O destaque foi a montagem Caranguejo Overdrive, que recebeu indicações em 4 categorias: autor, direção, ator e atriz. A cerimônia de entrega acontece em março do ano que vem, com homenagem para Fernanda Montenegro. O prêmio é de R$8.000 para cada uma das 9 categorias.
Obrigado, Vitor. Vamos falar agora um pouco sobre música com Guilherme Barbosa.
Bom dia, Gabriel. Bom dia, ouvinte. Quem curte ouvir o MPB não pode perder a atração cultural da próxima quarta-feira, dia 16 de dezembro. O cantor e compositor Milton Nascimento se apresenta às 21 horas no Teatro Bradesco, no Village Mall, na Barra da Tijuca. No espetáculo, Milton Nascimento, que já tem mais de 50 anos de carreira e mais de 23 milhões de discos vendidos, leva ao palco o Projeto Tarde, que faz a releitura de sucessos como Cio da Terra, São Vicente e Ponta de Areia, ao lado dos irmãos Wilson e Beto Lopes e seus violões sete cordas. O ingresso varia de R$50 a R$200 e a classificação etária é livre. Para mais informações sobre o show, acesse o site www.teatrobradesco.com.br. É com você, Gabriel.
Muito obrigado, Guilherme. E agora o repórter Eduardo Frumento tem mais notícias. Últimas informações para encerrar o nosso programa.
Bom dia, Gabriel. Bom dia, Roberto. A gente traz agora notícias de última hora. Uma operação da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e de Inquéritos Especiais, a DRACO, em parceria com o Ministério Público, ocorre na manhã desta quarta-feira para cumprir aí 9 mandados de prisão, 16 de busca e apreensão de uma quadrilha acusada de fraudar em mais de R$48 milhões recursos públicos por meio de contratos juntos ao município do Rio de Janeiro, principalmente na área da saúde. Foram apreendidos agora cedo, lá na Barra da Tijuca, mais de 4 carros de luxo de um dos diretores de uma OS, que é uma organização social que presta serviço para a Secretaria Municipal de Saúde. Essa operação, então, em andamento, não foram divulgados ainda nome dos envolvidos. Uma coletiva de imprensa acontece daqui a pouco, às 11 horas da manhã, com as informações atualizadas sobre essa operação aí deflagrada na manhã de hoje no Rio de Janeiro, com cerca de 20 policiais atuando em várias frentes. A operação continua, ocorre neste momento em vários pontos aqui do Rio de Janeiro. Roberto.
Obrigado, Eduardo. Obrigado pela atenção, ouvinte. São 10 horas e 50 minutos. Muito obrigado pela presença.
Muito obrigado, Roberto, e um bom dia a todos.
Notícias da Manhã. O seu informativo da Escola de Comunicação da UFRJ.